Então, hoje, ontem o Michel treinou uma parte no treino, né? Hoje, em função do Vitor, já está habituado com a bola parada, daí faz toda a atividade, né, do Michel ali na posição, para se ambientar o que precisa ser feito. Isso é um trabalho tão árduo, né, quanto o trabalho diário de campo, efetivamente.
O torcedor, muitas vezes, no ano passado, chegou a dizer que o Michel podia ser dispensado, que já não era um jogador que a torcida gostava, não via tesão nele em campo, não via ele ter vontade. E muita gente chegou a dizer, o Michel já não está chegando no fim de carreira e tal. Nesse momento você recupera o jogador, o coloca como um possível titular, e o Palmeiras agora trabalha com o Michel na lateral esquerda. Fato que muitas vezes ele já chegou a dizer que não gosta, mas parece estar gostando. Como que está sendo esse trabalho de recuperação do Michel Bastos, até com a torcida e como um possível titular do seu time, fato que raramente aconteceu no ano passado?
Então, assim, a gente vai ficando mais velho como jogador e alguns rótulos começam a ser impregnados na gente. Um deles, e o mais nocivo que eu acho, é que tu vira laranja podre do grupo. Porque, a bem da verdade, quando tu vai ficando mais velho, tu vai virando uma referência dentro do grupo, e muito dos questionamentos, das reivindicações que o grupo faz para você mais velho, e você tem o papel de transmitir isso para quem está acima de você, e por muitas vezes, né, essa gestão do jogador mais experiente acaba sendo interpretado, né, muitas vezes como que é um jogador que cria problema, né, isso não é verdade, né. Outra é a questão justamente quando você vai ficando mais velho, né, em alguns momentos treinar menos é treinar mais, né, daí você acaba, né, treinando menos ou sendo preservado de algumas atividades, né, em função de que você já não tem, não é mais um menino de 20 anos, né, e isso é entendido como já não tem mais capacidade nem tesão, né, para jogar. Né, ou porque já ganhou muito dinheiro, ou porque já conquistou muito. Pelo contrário, o jogador mais velho, ele quer acabar a carreira jogando, né, não deseja acabar a carreira, né, somente sendo aproveitado, né, em alguns momentos ou esporadicamente, ou ter que, né, descer muito o seu nível, né, para outras equipes menores para terminar a carreira jogando. Melhor de tudo é terminar em alto nível e, se possível, obviamente, que vencendo, né, campeonatos. Isso tudo, a vantagem dessas observações acabo tendo por já ter passado por todos esses processos. Em algum momento também foi tido como um jogador velho, em algum momento também foi tido um jogador que não tinha mais motivação para trabalhar, em algum momento também foi tido, em alguns momentos, por vezes, um jogador que reivindicava coisas em nome do grupo era tido como, né, desagregador. Nada disso é verdade. Então, é importante fazer essa gestão dentro de um grupo, como a gente tem falado, muito qualificado. Né? E o que eu sinto é que a gente tem ainda no futebol e não tenha pensado ainda com relação a isso, a questão do número de substituições. Né? Eu acho que é uma das regras que ela pode, pelo menos, ser levantada como tema para discussão, porque eu não me recordo desde quando, né, que essa regra ainda impera, e o futebol precisa, mesmo sendo bastante conservador, e eu sou a favor, né, do conservadorismo, muitas vezes, do esporte, né, porque preserva a sua essência, algumas coisas precisam ser pelo menos discutidas.
Rogério, aqui, eu queria que você falasse um pouco a respeito do Borja, né? Porque para o torcedor, né, fica só a imagem do jogo, mas você trabalha com ele no dia a dia, eu queria que você velasse o que você vê de evolução. E se você concorda com alguns treinadores que dizem que a posição, claro que a confiança sempre é importante no futebol, mas duas posições, a confiança tem um peso maior, que é do goleiro e o centroavante. Você concorda com isso?
Não, sem dúvida. Outro dia eu falei a respeito um pouquinho disso. Como lateral, se eu chegasse ali de fundo em condição de cruzar e tivesse meu centroavante pronto para definir dentro da área, ao invés de finalizar para o gol, eu preferia dar uma assistência para ele, porque ele de fato vive de gol. Né, de gols. Eu, como lateral, vivia de bons passes, cruzamentos, correção no sistema defensivo, e o plus era um gol. O gol era um acréscimo, né, do meu jogo. E o jogador de ataque, quando passa por uma fase, a primeira questão que acaba sendo acometida é da perda de confiança. E você, no momento de frente a frente com o goleiro, se você tiver a dúvida entre cavar a bola, chutar no canto esquerdo, chutar no direito, dominar, driblar, você acaba não fazendo nenhuma dessas ações e o goleiro está em cima de você para intervir. Então, quando ele está na boa fase, confiante, ele sabe, ele chega naquela situação de ser canto esquerdo, é canto direito, preciso driblar, preciso cabecear. Pronto. A defesa é muito mais rápida, assim como o goleiro. Né? Se o goleiro tiver em uma fase, ao invés de eu soco, eu pego, eu boto para escanteio, né, eu defendo dois tempos, e se pensar tudo isso, não faz nada. Né? Então, concordo com essa afirmação. E o mais importante é a gente saber... tem recursos, está criando alternativas para isso, o que está errando no gesto técnico, esse gesto técnico ele tem ou ele não tem, né? Se ele está criando, está errando no gesto técnico, ele não tem, opa, a gente precisa trabalhar agora, o gesto técnico dele, a finalização é boa, de esquerda, é de direita é boa, ótimo, de cabeça como é que é, é boa para razoável, beleza, então está acontecendo tudo isso, então é questão de confiança. Quando a confiança voltar e ela só volta com os gols e boas atuações, isso tudo vai estar resolvido.
E como é que você tem trabalhado com o Borja, né? O que, que você tem notado dele?
Não, muito a questão de orientação com relação aos momentos do jogo. Agora, imagino que vocês devam ter visto ali algumas questões, né? A questão de o que fazer o que em determinado momento do jogo. Né? Se é o momento de acelerar, de dar um passe curto, se eu preciso reter a bola para chegar mais gente, se eu recebo a bola de centro e tem muitos marcadores em torno de mim, né? O que, que eu faço? Eu apoio, né? Eu jogo para um jogo lateral em amplitude para tirar aquela bola do meio, né? Quando eu ataco a profundidade, quando eu venho para o pé, né? Essas questões a gente vai dando um roteiro, né, para que o jogador consiga se situar naquela área de atuação, né, e ficar mais seguro no momento de ter a tomada de decisão.
Roger, tudo bem? Te peço licença para repetir uma pergunta, a gente está ao vivo. Você falou sobre o Michel Bastos, para ele se habituar àquilo que o Vitor Luiz já está acostumado, e até por isso ele treinou. Ele está confirmado no time? Ele começa jogando?
Então, tem uma tendência para que isso aconteça, mas eu ainda vou levar até amanhã. Né? A importância de, como eu disse, de repetir a equipe, mas é importante deixar todo mundo motivado. Né? Tem a questão do jogo específico em si, né? A característica do nosso adversário. Né? Isso tudo vai me fazer decidir ainda amanhã. Né? Eu já tenho alguma coisa na cabeça, né? Mas eu levo até perto do jogo para decidir.
E nessa linha de manter todo mundo motivado, você respondeu há pouco sobre o Guerra, que foi observado como um falso 9, jogando mais na referência no jogo treino, hoje foi assim também, mas quem chamou atenção também contra o São Bernardo foi o Arthur, né? Queria que você falasse um pouquinho
bom,
sobre,
né,
esse garoto, e se você está pretendendo já dar uma oportunidade para ele no jogo oficial.
Então, a gente lamenta muito, né? Volto a dizer, com relação ao número de substituições, né? Porque o Arthur, já me chamou muita atenção o Arthur no Londrina, né? Um jogador que o ano passado fez uma Série B muito, muito boa, né? Um canhoto que joga com o pé invertido, né? E tem vitória pessoal, e tem finalização, e sabe ser um jogador semifinal também, né? Consegue boas bolas de infiltração para quem está à frente da sua linha. Né, e vem treinando muito bem desde o começo da pré-temporada. Né, eu quero em algum momento poder, não só para ele, mas oportunizar a quem esteja merecendo essa oportunidade de estar em campo. Né, e assim como o Johan está treinando muito bem e foi decisivo no amistoso fazendo gol, né, que eu não consegui nem escrevê-lo no campeonato regional pela limitação de vagas. Né, é difícil para o atleta, assim como o treinador, né, você fazer uma conversa diária, né, com ele, com o Fabiano, com o Emerson, com o Pedrão, jogadores que ficaram nesse primeiro momento fora, e tem me dado uma resposta muito boa, porque o campeonato é longo, né, o ano é longo, e assim como o Arthur, eu espero poder dar oportunidade para mais jogadores.
Roger, tudo bem? Te permite mudar um pouco de assunto, falar do Oswaldo de Oliveira, que hoje de manhã ele foi demitido pelo Atlético Mineiro.
Sim.
Você já passou pelo Atlético Mineiro, acho que você deve ter visto a confusão que deu entre ele e o jornalista lá de Minas Gerais. O que, que você acha disso? Como é que é para o técnico controlar as emoções, ainda mais um pós-jogo? Você acha que o clube tomou a atitude correta? Primeiro ficou do lado do Oswaldo, agora demite o Oswaldo.
Então, eu não gostaria de entrar no mérito específico do acontecido, porque, né, eu li por alto, né, e não presenciei de fato o que aconteceu. Né, mas o que eu posso dizer em nome da categoria é, né, que a gente sente muito, né, que muitas vezes ali na emoção do momento, né, por vezes a gente deixa escapar alguma questão, né, que eu entendo o trabalho de vocês e ele é muito importante, que é o canal de comunicação com, né, do time, com o torcedor, E é importante, não só do nosso lado, né, de todos os lados envolvidos no espetáculo, que a gente, né, conduza da melhor forma possível. Né? Isso não faz bem para o futebol. Né? Como eu disse, a estabilidade da carreira da permanência do treinador de futebol no cargo no Brasil são 5 meses, né, e menor ainda quando eles são interrompidos por eventos como esse. Eu me solidarizo com o Oswaldo, né, porque conheço muito bem a sua índole, né, porque fui treinado por ele, e dele tive um dos melhores elogios da minha carreira, então eu sinto muito pelo acontecido.
Oi, Roger. Você me perdi. Duas perguntas, que ninguém me mate. Uma é se você está cumprindo sua promessa de novembro, que é focar no Campeonato Paulista aí com 100%, se passa isso na tua cabeça de ser uma promessa para o clube. E a outra, como é que você vai pensar o jogo, se é aquela coisa de time que está ganhando não se mexe, naquela hora de mexer, se você pensa nisso também?
Tá, tudo isso. Eu tenho muitas dúvidas, e todas elas eu imagino que também passe pela cabeça do torcedor. Como profissional, por mais que a gente racionalmente organize, né, os pensamentos, né, em muitos momentos a gente também, empaticamente, né, a gente se coloca do lado do torcedor e imagina, né, todas as questões com o grupo, com qualidade que a gente tem, a possibilidade que a gente tem de ter jogadores com qualidade em campo e disputar as competições que iniciaram o ano, né, com muito interesse em conquistar. Não tenho a dúvida que o Campeonato Paulista para a gente é muito importante, fazem 10 anos que o clube não ganha. Né, e acima de tudo, não só o Campeonato Paulista, um jogo após o outro. E o fato de, por vezes, você alterar a equipe não significa que você está desmerecendo, e como eu tenho dito que não gosto da palavra teste, né, que você está oportunizando a chance dos jogadores que não estão jogando atuar. Né, como eu disse, tudo isso é um equilíbrio. Né, poder dar entrosamento, e a repetição vai te dar isso, e ao mesmo tempo treinar alternativas, né, para quando a necessidade aconteça.
Bom dia, sua direita aqui. Ontem o Palmeiras anunciou uma parceria com o software equatoriano que você gosta bastante, que você usava no Grêmio. Eu conversei com você outro dia a respeito dele, né? Queria que você falasse um pouquinho no Grêmio. Você acabou tornando o Grêmio um dos times mais rápidos de troca de passe, de recuperação de bola. Queria que você falasse um pouquinho da importância desse tipo de ferramenta no futebol hoje em dia.
Então, esse é um jogo muito importante, né? Mas os números, eles são frios, né? A gente tem que contextualizá-los, né? Os números pelos números, eles não são definitivos, né, para fazer você ter uma avaliação precisa do que acontece no campo. Agora, né, esse o Andres, e aqui em análise, né, usa os números da Opta, né, que analisa mais de 70 ações no jogo e faz as correlações do que acontece dentro do campo. Né, então a gente tem uma amostragem, né, do que acontece dentro do Brasil, do que acontece na cultura sul-americana, né, em competições como a Libertadores, dentro do regional, e tem uma amostra do que acontece lá fora para saber se está alinhado, se está na direção do que acontece lá. Né, então, muito das métricas, né, que eu recebo do Andres, eu transfiro para o campo através das minhas atividades. Né, se eu, difícil, por exemplo, vamos criar essa questão da... usar a questão da velocidade de troca de passes. Né, que no Brasil... Em função até do clima, né, que por vezes é uma temperatura que nem nós vamos pegar em Mirassol, né, acima dos 30 graus, é difícil você fazer um jogo muito mais rápido. Né, mas no Brasil dificilmente uma equipe consegue baixar de 3 segundos de posse individualmente por cada jogador. Né, nas equipes que eu passo, eu consigo, através das atividades, tornar um jogo mais rápido. Né, isso ainda é uma variável que vai demorar um pouco mais a aparecer, que vai ser com os trabalhos diários que a gente fomenta isso. Né? E entre outras coisas, né, quanto tempo você demora para recuperar a bola do adversário, né, onde ela acontece isso, se é muito perto do seu gol, né, no terço defensivo, quer dizer que você está sofrendo um perigo demasiado. Né? É importante a gente levar e conseguir roubar essa bola, né, um pouco mais à frente. Né? Como é que é seu controle de meio? Né? Qual é a razão das bolas que você perde com as bolas que você recupera nesse setor, que é onde basicamente eu quero que a minha equipe recupere todas as bolas. Essa razão dá um indicativo não só de competitividade, mas, né, de controle de meio, que historicamente, né, não estou falando nenhuma novidade, né, a gente sempre diz que quem controla o meio controla o jogo. Então, através dessas métricas, eu tenho um número, né, e tenho o contexto que elas acontecem e posso trabalhar e traduzir em atividades especificamente. Né. O meu objetivo é pegar essas avaliações, essas métricas, trabalhá-las, né, para montar atividades e ir para o campo, né, e ajustar o que eu entendo, né, que seja ideal para uma equipe.
Eu de novo. Você falou que só vai fechar o time um pouquinho antes do jogo, mas não custa perguntar. Michel Bastos, vai ou não vai? E qual a sua avaliação do Michel hoje, dele em campo, e o que muda sem ele entrar no lugar do Vitor Luiz?
Então, eu comecei uma tendência. O Michel entrou bem no jogo anterior ao que o Vitor esteve fora, né, e jogou o clássico. Né, e hoje e ontem eu utilizei o Michel também sob forma, né, de estar mais habituado na bola parada, que é um jogo muito importante. O Vitor já estava habituado com os treinamentos desde o começo do ano, e o Michel ocupou a função dele hoje. Né, são jogadores para a mesma função com características diferentes. Né, o Vitor é um jogador de força, né, de intensidade, de passagem à frente da linha da bola em jogadas de tempo. Né, o Michel é um jogador mais técnico, que faz um jogo muito mais apoiado e de condição em toques curtos, tem uma boa batida na bola. No jogo que ele atuou, eu variei um pouco as batidas da bola parada, que a nossa bola estava saindo muito leve, e a bola do Michel um pouco mais pesada. Né? Isso tudo eu levo em consideração na hora de definir o que eu vou levar para campo.
Roger, tudo bem? Te surpreende esse início de 5 vitórias consecutivas no campeonato, o único time invicto? Há 40 anos o Palmeiras não tinha um início de temporada com um resultado tão bom. Te surpreende de alguma maneira esse resultado tão rápido? Que a gente sabe que o teu trabalho, a tua metodologia, isso tudo vai aparecer com o tempo, né?
Então, não, a gente deseja, a gente idealiza, né, um começo bom, até para que a gente tenha a tranquilidade de trabalhar. Né? Não me surpreende em função da qualidade do material humano que eu tenho à minha disposição e do interesse em fazer as coisas acontecerem no período mais breve possível. Né? A surpresa talvez fique por conta de a gente ter estreado com 12 dias de trabalho, né, numa pré-temporada curta, achatada em função da Copa do Mundo, e a gente está conseguindo aliar desempenho e resultado. Né, que por vezes essas questões elas acabam sendo descoladas no começo da temporada. Ou você tem desempenho, ou melhor, tem resultado, mas o desempenho fica a desejar. Quando as duas questões são alinhadas e consegue, desde o começo da temporada, você ter um relativo desempenho bom, né, e os resultados acontecerem, né, acaba, de uma certa forma, surpreendendo um pouco mais.
Roger, bom dia. Se não me engano, ano passado, no Atlético Mineiro, você também conseguiu uma sequência de vitórias, acho que foram 8 ou 9 no começo de temporada. Queria saber se você vê alguma correlação entre esses dois trabalhos, e se você, de certa forma, motiva o grupo com relação a recorde, sequência de vitórias, faz tantos anos que a gente não consegue tantas vitórias, se é algo que você também usa para motivar o grupo.
Sem dúvida. Não teve... Houve sim a sequência de vitórias, mas respondendo na linha da pergunta anterior, foi uma sequência de vitórias onde houve resultado e o desempenho ficou abaixo. Depois as duas questões se alinharam novamente. Né? Nós tivemos mais de 20 dias de temporada, de pré-temporada, 25 dias de pré-temporadas até o início do campeonato regional. Né? Então, para mim o começo de ano é sempre fundamental e o começo de qualquer trabalho é muito importante. É importante passar confiança não só pro jogador, não só para quem avalia o trabalho, né, e tão importante passar confiança para o torcedor. Eu acredito que esse início bom nos dá tranquilidade de poder trabalhar bem e melhorar a cada jogo.
Valeu, gente. Obrigado, senhores.